Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bandeira Branca Podcast. Eu sou o Zé e cresci.
Eu sou o Gabriel e o maior atestado de adulto é querer ficar em casa em vez de dar rolê.
Com certeza!
Eu sou o Ítalo e ser adulto é bom, só é ruim quando aparece uma barata.
É, não tem meu pai pra matar mais.
Exatamente.
Por isso que eu tenho uma esposa pra matar a barata voadora,
casei
mano.
Pra
que
isso.
Impossível, mano. Não dá barata voadora, não existe hétero quando barata voa, velho. Você é louco, mano.
É do Satã total.
Quando a barata voa, mano, não existe hétero, não existe macho alfa.
Não existe ateu, não existe nada.
Não, na hora que a barata voa, moleque, você começa a acreditar em Deus, em Alá, em todos os deuses juntos.
Você roda o terço umas 5 vezes por minuto.
Você mata ela com
é uma
terço,
reza
assim,
por bolinha ali.
Igual aquele chicote do Drácula lá. Olha o guardinha passando aqui, tá em Bauru, ele veio me seguir.
Caralho, tá chegando rápido, hein?
E antes que o guardinha passe aqui de novo, Zé, vamos pros recados de sempre.
Bora pros recados de sempre. Bandeira Branca Podcast, você encontra onde, meu jovem ouvinte? Você encontra em todas as plataformas disponíveis na nossa maravilhosa internet, a maior descoberta do universo.
É verdade.
E também no nosso site, www.bandeirabrancapodcast.com.br.
E também siga-nos em nossas redes sociais, Bandeira Branca Podcast no Instagram, Podcast Bandeira Branca no Facebook e B Branca Podcast no Twitter. E se você quiser mandar um e-mail, um feedback ou qualquer outra coisa pra gente, é só mandar no nosso e-mail, bandeirabrancapod@gmail.com.
É isso aí, lembrando também que no último episódio eu coloquei um recadinho no começo que deu uma bugada e que só vi depois que já tava online.
É, na verdade as pessoas vão descobrir já, né, Zé? Porque esse episódio já vai ser na sexta.
É isso aí, agora a Bandeira Branca Podcast vai ao ar de sexta-feira e não mais de quarta-feira por motivos chamado vida. Então...
É, e por motivos bem óbvios, né, Zé? Porque a gente não parou pra pensar direito, que ia dar mais tempo de editar, ia dar mais tempo de fazer as coisas bonitinho.
Burrice.
Exatamente.
É que no começo também você editava o podcast, depois mandava pra eu ouvir, lembra? Pra eu dar o feedback, pra arrumar alguma coisa, e depois tava. Nossa, é impensável isso hoje em dia.
Isso, agora eu taco foda-se. Eu edito, eu tava editando em duas madrugadas virado, e passou soltar na quarta-feira e os últimos começou a soltar atrasado, então jeito é mudar a data pra sair bonitinho. Sexta Friday.
É, que a gente quer, na verdade, desbancar o Nerdcast, que o deles é na sexta-feira também, e a gente agora já...
Ah, o deles é na sexta?
É, o deles é na sexta.
Ih, vai cair a audiência deles, mano. Já era.
Porque a Bandeira Branca tem mais de 600 acessos só no Spotify, né? Desculpa aí, gente.
Eita porra!
Quase 700 já.
É, ouvinte, quando você estiver ouvindo isso... Ó, ouvinte, quando você estiver ouvindo isso...
Uhum.
Espero já ter 800 acessos, é, será?
Ah, vamos botar a metinha aí, né? 800.
Só no Spotify?
Pô, tão pernilongo logo no meu microfone, filha da puta.
Nossa, você literalmente matou ele aí. Aí, então, você tem algum recado aí? Desculpa, Pedro.
Não, não tenho nenhum recado, não. Eu queria dizer aí as minhas saudações aos ouvintes e dizer que Bandeira Branca está cada vez melhor graças a eles e a vocês que estão profissionais da coisa, começaram aí como uma brincadeira séria, mas agora estão voando e cada vez que eu participo... E cada vez que eu participo, eu aprendo mais. Desculpa, parei. Não vou cantar mais.
Zé, não coloca música. Deixa ele pagar esse mico sozinho.
Mas você não precisa nem pedir, leque.
Bom, e antes da gente ir pro Pergunte ao Mestre, tem alguns recados e alguns feedbacks que a gente recebeu.
Ah, é? Divida conosco, jovem.
Esse feedback aqui, ele foi do episódio 19. É que a gente grava, tipo, rápido e o feedback acaba saindo depois. Então, gente, a gente vai passar todos os feedbacks. Ó, eu falando gente várias vezes de novo.
Droga, você percebeu, já ia zoar.
Então, pessoas, se vocês ouvirem o feedback nosso de alguns episódios passados, é normal e isso vai acabar acontecendo. Talvez agora, como a gravação vai ser na sexta, pode ser que isso fique mais arrumado, mas vamos lá. A gente recebeu um feedback aqui do Luiz Antônio, lá do podcast que eu citei no episódio 19, Papo de Cama. Ele mandou: salve pessoal, sou novo ouvinte do Bandeira Branca, estou curtindo bastante o podcast. A simplicidade e o humor com que tratam os temas é muito bom, e também a química entre os participantes é demais. Ah, obrigado pelo jabá do meu podcast na indicação no último episódio. Eu e minha noiva pretendemos fazer novos episódios assim que possível. Quem sabe não rola um crossover entre a gente. Opa, claro, é só marcar.
Bandeira na cama, é esse aí?
Ai, que delícia.
Papo de bandeira.
O problema é que como é que se ia se organizar, né?
A gente vai todo mundo na cama junto, uma delícia aí, ó. E aí, é isso aí, pessoal. O podcast de vocês é muito bom e sua qualidade cada vez melhor. Espero que venham muitos outros episódios. Com certeza, valeu aí, Luiz, pelo feedback. Eu já citei o podcast dele, é o Papo de Cama, mas quem quiser ir lá, só ir lá e curtir.
É isso aí, eu tenho uma curiosidade aqui que foi enviado pelo Lucão, nosso amigo e ouvinte mais fiel. E é só uma curiosidade mesmo. No programa do Balanço Geral que passa na capital, tem tipo um bichinho estilo Louro José, estilo Xaropinho, sabe? Que é uma cobra chamada Judite, e essa cobra é a mesma que foi dada pra grávida de Taubaté.
Quê?
What the fuck?
A Record pegou de volta. Quer dizer, nossa, não sei, gente, se pegou de volta, mas é igual, porque a Record tinha dado o brinde e agora ela aparece no programa. Então só uma curiosidade aí, já porque o Gabriel é tão fã da grávida de Taubaté.
Minha musa.
Então, só uma curiosidade aí passada pelo Lucão. Lucão, muito obrigado pela informação. Mande mais coisas, por gentileza.
E continuando com os feedbacks, a gente recebeu mais um, olha, o terceiro, meu Deus, podcast famoso. Do Ailton do Vale, também do podcast que eu citei, do Porquê Hoje é Sábado. Ele mandou aqui pra gente: terminei de ouvir o podcast do Capiroto hoje. Vou escrever um feedback legal sobre esse, a gente ainda tá esperando, viu, Ailton? Cara, foi doido demais, muito bom. Vocês, na minha modesta opinião, já estão legais igual o Jovem Nerd. Vocês, na minha modesta opinião, já estão legais igual o Jovem Nerd. Vocês, na minha modesta opinião, já estão legais igual o Jovem Nerd. Jovem Nerd. Jovem Nerd. Se cuida, Jovem Nerd. Ouso dizer que a edição tá ainda mais divertida. Ou seja, a edição é igual ao Zé.
Sou gostoso.
E ele cita aqui: você disse que não dava medo. Ah, se não dá, teve umas horas que eu me caguei sim.
Esse é o tal do cagão.
Ô louco, que o episódio tava muito de boa. A gente ainda vai fazer um Bandeira Paranormal bem pesado. Aí sim você vai cagar
isso
de medo.
Eu não quero tomar.
Ah, mas vai, coitar todo mundo. Bom, queria agradecer esses feedbacks. Ah, a gente também teve a indicação da Tuca do podcast Das Mina Podcast. Das com Z, que indicou o nosso episódio Mas Isso é Coisa do Capeta. E várias outras pessoas, o Podpacast, que indicou também, algumas pessoas compartilhando no Instagram. A gente tá tendo um retorno muito foda de pessoas que a gente nem imaginava que tava escutando, que tão indicando.
Empolgante!
E se você é ouvinte do Spotify ou qualquer outra stream, fala com a gente, segue a gente no Instagram, e eu já falei bastante.
É isso aí, já tava quase voltando às raízes, hein? Falando 8 minutos ininterruptos.
Não vou falar mais nada.
Já que você não vai falar mais nada, então sobe pra mim. Então puxar o...
Pergunte ao Mestre, com Ítalo Tamazo.
Nesse Pergunte ao Mestre maravilhoso de hoje, eu vou começar com uma pergunta bem bacaninha pro Ítalo, tá beleza, meu jovem mestre?
Vamos nessa, tô pronto.
Você tá preparadíssimo?
Preparadíssimo.
Então a pergunta é o seguinte, uma dúvida assim que paira em nossas mentes. Um cigarro de maconha, que ele é feito assim, enrolado em jornal, ele seria, na verdade, um baseado em fatos reais?
Muito boa a sua pergunta. Apesar aí dos nossos participantes que acabam fazendo uso de fatos reais não estarem aqui hoje, se é que você me entende, sim, é um... baseado em fatos reais. E com certeza, quando você faz isso enrolado no jornal, você tem ideia de letras, você tem ideia de escrever roteiros, você... depende do papel que você enrola. Quando você enrola papel de pão, dá larica. Enrolando jornal, não dá. Vontade de escrever na hora. E assim sucessivamente. Só, pelo amor de Deus, não me enrole em papel higiênico, tá bom?
Dependendo do jornal, pode ser baseado em fake news.
Tá ok?
Ah, não vamos nem citar jornais, mas é isso aí.
Justo, bom, justo.
Agora eu vou fazer minha pergunta, que foi... Na verdade, a gente até ia fazer essa pergunta no episódio que o Luiz participou, quem nunca? Ítalo, porque quando a gente sonha que tá dando um soco em alguém, a gente nunca consegue dar um soco forte, o soco é sempre lento e fraco.
Eu acordo num ódio quando isso acontece.
Nossa, mano, eu fico puto, velho. Por que, Ítalo?
O porquê vai ficar em segundo plano, mas em primeiro plano é... Às vezes você acha que não, mas agora que você dorme direto com alguém, e o Zé também pode dizer, a gente dá soco sim, cara. A gente acha que não enquanto a gente dorme sozinho, mas quando a gente dorme com alguém, a pessoa reclama. Fala, ô, você tá me dando soco, você tá me empurrando.
Nossa.
Então a gente realmente...
Isso aconteceu.
Nossa, ainda não. Mas acontece sim, a gente acaba... Meu padrasto mesmo já chutou o guarda-roupa algumas vezes. Mas como só uma parte do nosso cérebro está ali em funcionamento, parte... imaginativa, a parte que não é responsável pelas funções motoras, a gente dá os comandos, ele interpreta, o próprio cérebro dá os comandos para esses movimentos, mas eles só acontecem no nosso imaginário, não na vida real. Por isso a gente acha que tá fazendo aquela força, não tô dando comando, como assim? Não tô conseguindo. Mas o corpo tá ali, paradinho, até que você solta um de vez em quando, porque vai acontecer de você agredir sua namorada, ou ela te agredir e falar que tá sonhando. Quer dizer... Acho que agora eu acabei de perceber que eu fui enganado. Minha namorada deve ter me batido de propósito e falou que tava sonhando, né?
Mas você não respondeu minha pergunta.
Respondi, é porque apesar do cérebro mandar enviar os comandos, tudo aquilo só tá acontecendo nele próprio. Não chega realmente a parte que responsável pelas funções motoras, pela parte de realmente...
Não, mas é no sonho mesmo, é no sonho. Você nunca aconteceu com você de no sonho você tá numa briga e você vai dar um soco, ele é super fraquinho.
Sim, já sim. E aí você fica olhando tipo, tá, então, e agora o que eu faço? Ferrou.
Mas por que de todo mundo é fraquinho no sonho?
Ah,
lento,
tá, tipo, você não consegue acabar
assim
com o cara num soco só no seu sonho?
Isso,
Então, no caso, é o seu sonho, porque o meu... Mentira, eu também não consigo, não.
Eu
dou um soco e fico, tá, não é agora que você ia cair, cara? Como assim? Não tá acontecendo nada.
Eu não acredito. É fraco demais.
Olha, tá aí uma excelente pergunta, viu, Gabriel? Eu acho que, realmente, como a gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente é tudo aquilo que a gente imagina ser, tá faltando acreditar em si mesmo. Se a gente fosse mais confiante, não ia dar certo mesmo assim, cara. Não tem como. Infelizmente, no sonho, o outro ganha.
Que merda, hein?
Vou treinar pro meu soco começar a sair forte no sonho.
Seria uma boa, viu? Nossa, cara. Mó mancada, aquele cara cuzão merecendo ter a cara estragada e o seu soco não vai.
O estuprador lá pronto pra comer seu cu no sonho e você tenta dar o soco nele assim, não, tá fraco.
Cara, eu já virei um peixe no meu sonho e não consegui dar um soco.
É isso que eu ia dizer, você não consegue dar um soco, mas eu já dei super pulo igual o Hulk, sabe, naquele filme que ele pula.
Nossa,
e vai muito longe.
Eu também, eu dou um pulo igual quando você buga o GTA com a gravidade.
Sim, então,
assim.
Como eu posso não pular tão alto e não conseguir dar um soco no cara? Tem algo errado.
Cara, aí os caras dão pulo igual o Hulk e eu aqui falando de virar um peixe. Eu sou um merda mesmo. Cara, eu já virei um peixe no meu sonho e consegui dar um soco.
Zé, mas dependendo do peixe é legal.
Acho que era um baiacu.
Eu queria avisar também antes do episódio começar que agora eu tenho uma gaita.
Isso é
legal.
Excelente informação.
Eu vou usar ela no episódio.
Não vai não, guarda essa bosta. Não é o segredito.
Zé, você podia substituir toda vez que ele faz isso por alguma outra coisa.
É o outro dando ideia pra me fuder também.
Bom, mas é isso aí, chega de enrolação e bora pro episódio.
Bora, Lex.
Bora!
A outra tá dormindo do lado, mano. Nossa, se eu faço
ela
isso,
tá
a bola me dá um chute no estômago.
Ela tá apagada aqui, eu posso cantar a noite inteira que ela não vai acordar.
Pô, ela me dá um chute no estômago, eu ia sair todo o ar e ia estourar a gaitinha.
Ia dar um agudo. Eu vou puxar o tema aqui rapidinho, porque eu já falei bastante no começo. Quando a gente tá aqui com o Ítalo, né, é normal a gente ter esse episódio de atestado. O primeiro foi o atestado de pobreza, ou pobrice, como eu falei no episódio.
Burrice.
E o atestado de hoje é o atestado de adulto. Atestado de adultice, como você preferir. É aquele atestado que você tem quando você, sei lá, tem seus 18, 19 anos e sua vida começa a mudar e você percebe que virou um adulto. Ítalo, qual foi a primeira coisa que você percebeu que você falou, putz, isso é uma coisa de adulto?
Bicho, que foi uma coisa de adulto, eu acho que foi ser responsável exatamente pelo que eu disse ali na minha introdução. Responsável por matar meus próprios insetos. Quando eu me vi sozinho, realmente morando sozinho, pensei, mano, eu tenho duas prioridades. Se eu passar mal, não tem como eu pedir pra minha mãe um eno e nem chamar meu padrasto pra matar barato. Eles viraram a esquina pra me deixar na casa, eu saí correndo pra farmácia comprar um eno e no mercadinho comprar um SBP. Ali eu me senti já 60% mais seguro e pensei, ferrou, velho, eu resolvo tudo agora, não tem mais como eu chamar eles pra nada, porque além de eu ter mudado, foi pra outra cidade, né? Além de morar sozinho, foi em outra cidade.
É, eu também tô morando em outra cidade também, sozinho.
Ah, eu posso considerar que eu também tô, né? Padre Nobre,
é verdade, cara. É todo mundo morando em outra cidade com suas respectivas esposas.
Grande bosta!
O chato, entre aspas, o complicado, nem é tanto os insetos que entram voando, e sim os boletos que entram pela caixinha do correio.
Nossa, Zé, eu ia falar isso agora.
Puta, bagulho chato, mano.
Mano, o meu maior atestado de adulto, acho que não só meu, de todo mundo, é quando você começa a se preocupar com as contas mensais, assim, que você vai ter, não adianta. Tipo assim, não é aquela, ah, vou comprar um tênis. Não, isso não é uma conta mensal, é aquela conta que, sei lá, é o boleto do cartão de crédito, é uma conta da internet, alguma coisa que você é obrigado a pagar. E isso faz de você um adulto.
Você sabe o que é foda no meu caso? Eu moro num bairro novo, um bairro que foi construído há 2 anos. E o correio não entrega absolutamente porra nenhuma aqui. Tanto é que se eu compro alguma coisa pela internet, eu preciso mandar entregar lá na minha mãe e buscar lá.
Que merda, hein?
Mas conta chega. Incrível. Conta de água de luz chega. Todo dia certinho.
Você pode morar onde for, a conta vai chegar, velho.
É verdade. Quer dizer, às vezes é verdade.
Que isso, mano? Jesus não chega e a conta chega. Não dá pra entender um negócio desse.
Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Sempre vai ter testemunho de Jeová batendo na sua porta e conta.
Ela já sabe que eu vou subir um Teletubbies aqui, né?
De novo, de novo, de novo.
Por quê?
De novo ele falando, de novo do testemunho.
Eu tô com saudade do Luiz nos episódios aqui. Aí eu fico falando de testemunha.
Aham, Cláudia, senta lá.
Justo. Luiz, saudades.
Tão assustador quanto os boletos. Realmente, não é que eu não quero admitir assim, que eu tenho tanto medo dos insetos. Mas eu tenho. Porque agora que eu tô aqui morando com a minha namorada, parece uma barata. Se eu posso matar ela, tipo, na brutalidade, eu não fico com medo. Tá? Qualquer coisa.
Nossa.
Faço, dou uma chinelada e tranquilo. O ruim é quando aparece, tipo, na cortina ou na parede, que tem pipa de parede. Aí eu vou, ela já fala, você não vai esmagar ela aí, né? Pronto, velho. Que eu vou fazer pra manusear essa filha de uma mãe?
Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha toda minha. Lembrei dessa.
Only brain nem sin, sun com flink, um flink, sun no, su fly, su flink, su flazing.
Na cortina é foda, mano. Na cortina eu espatifei uma mosca esses dias, velho, pra arrancar o cadáver dela ali e as manchinhas. Deu um trabalho, hein?
Ai, que nojo.
Mano, eu mato onde quer que ela esteja, porque se eu viro a cara e olho depois ela sumiu, ficou aquilo na cabeça o resto da semana, velho, até eu achar.
E ela vai aparecer quando você menos esperar.
Vai,
é que mora o problema, esse é o procedimento certo mesmo. Porque o que eu vou fazer, velho? Vou dar um tapinha, vou mexer um pouquinho, curtir na tela, chegar num lugar que eu posso esmagar. Se ela resolve em mim, acabou, velho. Ela ganhou, ela me mata, porque eu vou ficar
cata
paralisado.
Cata revólver, mano. Ela mete bala.
O cara destrói a casa por causa de um jarro, vocês... O cara destrói a casa por causa de um jarro, vocês... Destrói a casa por causa de um jarro, vocês... De um jarro, vocês... De um jarro, vocês...
Thank you. não entendi esse final.
O cara destrói a casa por causa do vídeo de
quer dizer, não entendi por nada.
Notícia real, né? Por causa de uma barata me atacou fogo na casa dela.
Tá pegando fogo, bicho!
Então. Eu faço isso quando aparece crente aqui batendo palma. Destrua a casa pra eles não virem mais. Mano, mas eu lembrei de outra coisa agora o Ítalo falando e eu acabei de esquecer.
Nossa!
Da hora!
Ah, lembrei. Lembrei, que eu lembrei do podcast da gente gravando. O atestado de adulto, mano, é quando você começa a se preocupar realmente na hora que você vai dormir, porque no outro dia você tem coisa pra fazer. Nossa, quantas vezes eu já não fiz coisa virada, assim, de madrugada e trampar. Foda-se, faz um dia que eu não durmo, mas eu vou trampar normal ou vou fazer qualquer outra coisa. Hoje em dia eu raramente faço isso.
Na verdade, você passa a dar mais valor ao sono. Antes o sono era algo mais secundário. Tipo, ah, se não dormir, foda-se. É, quantas vezes fazendo trabalho de faculdade eu fiquei virado ou... Até com o podcast aqui que eu fico viradão. Até 6, 7 horas da manhã fazendo, depois me arrependo amargamente porque 10 horas é o máximo que eu consigo dormir.
Que pena.
E então você passa a dar mais valor àqueles minutinhos extras na cama, aquelas horinhas Nossa. Gostosas ali nanando.
Eu ouvindo o Zé falar, me deu uns dois ganchos assim, que você dá muito mais valor ao sono e eu achei que ele ia falar que dá muito mais valor à sua mãe.
Mamãe, querida!
Que no meu caso, morava com a minha mãe e eu já dava valor por tudo que ela fazia por mim. Mas realmente, dou muito mais valor à minha mãe, cara. Porque o sono. Por que que o sono é tão importante? Cara, eu preciso dormir tantas horas. E se eu estiver cansado, eu não vou chegar em casa e o almoço vai estar lá. Eu não vou chegar em casa e a roupa vai estar lá. Eu tenho que fazer isso.
É verdade.
Se eu não tirar o negócio do congelador, ele simplesmente não vai descongelar. Eu nunca vou comer essa carne. Ela vai ficar lá empedrada pra sempre. Então, a gente começa a dar mais valor no nosso sono, principalmente, no nosso descanso. Porque é o único momento que você vai ter de descanso. Porque no resto, você vai trabalhar igual um idiota pra você mesmo. E dá muito mais valor também à sua mãe, exatamente por esse fator. Porque você fala, cara, como assim que eu colocava uma roupa aqui nesse cesto e depois ela tava na gaveta? Como é que esse processo não tá acontecendo mais? O que que tá acontecendo? Minha roupa quebrou? Não, era uma senhora que tava lá fazendo tudo isso. E eu fico perdidaço nesse assunto, cara. Eu com roupa, meu Deus.
Ah, eu aprendi a lavar agora que eu tô morando com a Vitória, mano. Eu falei, ó, me ensina aí pra eu colocar na máquina. E ela falou, ó, você faz isso, aperta aqui, coloca aqui e pronto. Aí beleza, aí às vezes eu tô aqui, eu pego e lavo de manhã a roupa e deixo aí e estendo, que é super simples. Mas esse negócio que a gente tava falando de horário de dormir, mano, sei lá, eu lembro 2, 3 anos atrás, mano, quando eu trampava no hotel, eu ia virado, velho. Dava rolê, ia virado trampar, batia uma água no rosto. Hoje em dia, mano, eu não... tem que ter um motivo muito especial pra eu fazer isso, porque senão eu não vou fazer, velho.
Não.
Se dá muito mais valor ao sono quando você é adulto, porque quando você é jovem, foda-se.
Sim, você tem um... Você até comentou em outro episódio já, que realmente você é esse adulto, né, cara? Aquele que prefere que dá graças a Deus quando alguém desmarca um compromisso que você tinha marcado.
Glória a Deus.
De tanto que você tá dando valor e prezando pelo seu momento de relaxamento, seu descanso.
É, eu queria ser um pouco menos disso, mas infelizmente eu sou bem preguiçoso.
É verdade.
Não, eu sou... Um cara adulto que gosta de ficar em casa.
Que merda.
Eu não quero dar rolê. Na verdade, nunca gostei de dar rolê. Mas, mano, eu dou um valor em ficar em casa. Ainda mais que eu paro longe pra caralho. Qualquer lugar que tiver aqui, tem que dar um rolê com a gasolina.
É, qualquer mas... coisa que você faz é rolê, Zé.
É, eu vou na minha mãe buscar uma marmita. 20 km pra ir, 20 pra Nossa. Voltar.
Eita porra!
Mas eu gosto de ficar em casa. Parece que depois que fica adulto, você fica mais gostoso, cara. Você ficar no sofá o dia inteiro, no final de semana, fazer porra nenhuma. Um shortão velho, sem elástico, coçando o saco. Assistindo Netflix com a sua esposa do lado.
Essa
top,
parte
mano.
Não é tão boa, né?
É ruim tá porque até escolher o que vai assistir é foda.
É, maldita tá aqui dormindo. Acabou de me envenenar com chumbinho essa semana.
Puta vida!
Se Sério? Ai, mano, lembrei de outra testada aqui por causa dela. Você sabe que você é adulto quando você fica ou fudido do rim, ou do fígado, ou gastrite, nossa, ou qualquer outra dessas merda que só tem quando você é adulto, velho. E eu tive uma delas, a primeira antes de ontem, ou ontem, não lembro. Eu tive cólica renal, mano.
Ai! Tá brincando.
Ai, que delícia.
Mano, eu nunca senti tanta dor na minha vida, velho.
É real que todos dizem. Tipo, lógico, você não é mulher, mas diz que é a dor do parto. É a pior dor que um ser humano já sentiu.
Mano, é, deve ser. Eu tenho certeza que foi a dor do parto que eu senti. Eu tava dormindo de boa. Na hora que eu virei de lado na cama, começou, velho. Gritava de dor.
Nossa.
Sério, juro pra você. A Vitória quase chamou a ambulância porque eu não tava conseguindo andar.
Que loucura. Meu pai tem isso aí, às vezes é embaçado. Eu lembro da minha mãe contando, né, que meu pai tinha isso aí, ia levar ele no hospital, e aí tinha que passar pelo trilho do trem ali, aí a batidinha do carro no trilho do trem, ele quase morria.
Aham. Uhum. E eu gritando pra Vitória, vai logo, dirige rápido.
Caramba.
Ai! Mano, é foda, mano.
Ela meteu um veloz furioso ali no pé.
Sério, mano, me contorcia de dor. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, velho, eu tô muito fodido, velho. Minha saúde deve estar um lixo, mas meu rim tá bem, ainda bem.
Sabe um negócio que é foda, mano? Eu descobri agora. Eu sempre me orgulhei extremamente da minha visão. Tipo, o que eu tenho de levemente surdinho, eu enxergo com uma beleza. Fui fazer um examezinho desses admissional aí, mano. Aí a mulher falou, tampa um olho. Aí eu tampei o direito pra ficar olhando pro esquerdo. Pá, lindo. Enxerguei tudo, não uma águia. Aí na hora que tampou o outro falhou, mano. Eu demorei uns 30 segundos pra conseguir ver o bagulho. Eu falei, mano, eu tô ficando velho. Que merda, meus olhos tá falhando, vou ter que botar óculos. Não acredito.
Eu tô com isso faz muito tempo. Eu preciso no oftalmo, olha, faz desde quando eu fui refazer minha carta, minha CNH, e não vou.
Vixe, Zé.
Nossa, eu fiquei muito chateado, porque eu sempre zoei todo mundo. Tipo, os óculos, pá, eu enxergo longe pra caralho. Pronto, minha visão de longe do olho direito cagou.
Só de longe?
Zé, tava se achando o Hawkeye, o Gavião Arqueiro, né?
Porque eu ia perguntar se não tem a ver com você ficar bastante tempo na frente do computador, mas se é só de longe, acho que não, né?
Não, tem a ver sim, o meu também.
Provavelmente tem. Só que o estranho é só o olho direito, o esquerdo tá bonzão.
É, o meu esquerdo é mais zoado. Aqueles papo de velho, né?
Então, falando de dor. A notícia é isso. Você vai conversar com os amigos, é coisa de velho.
Atestado de adulto é isso, mano. Quando você senta numa roda e conversa sobre suas dores, sobre suas doenças, é isso.
O que você falava, mano, antigamente com os amigos? Ah, fui no rolê tal, tem não sei o que lá. Peguei, nossa, a mina e falou, agora? Peguei um descontão na farmácia, comprou um de pirona, 20% de desconto.
É isso. Antigamente, sua conversa era, nossa, mano, ontem no rolê bebi pra caralho, e depois fui no Mac, cheguei em casa, dormi meia hora e fui pro outro rolê.
Foi há 84 anos.
Agora, nossa, mano, você não acredita que me atacou a sinusite aqui?
Tive uma cólica renal, velho. Meu Deus do céu.
Esse tempo, né, menino?
Isso é um atestado de adulto, se preocupar com o tempo.
Sim.
Com certeza.
Porque só a roupa tá no varal.
Exatamente.
Nossa, nem me fala. Aqui em casa, o varal é esses de abrir, tá ligado? Não é o que fica lá fora.
Ah, tô ligado.
Então, eu ponho pra dentro de casa. O problema é quando eu esqueço de pôr pra dentro de casa e saio. Aí, deu tempo, vira do nada. Aquilo é o primeiro pensamento. Putz, minhas roupas, mano. Tá tudo pra fora.
Fudeu!
Mano, eu lembrei de um atestado de adulto que, na verdade, assim, é um atestado de adulto de certas pessoas, porque tem umas que ainda continuam com isso, que é, em vez de você querer ter a razão, você querer ter paz.
Nossa.
Desistir, mano. Se dá por vencido.
Mano, eu lembro de mim assim, eu consigo me ver na internet há uns 3 ou 4 anos atrás. Fazia textão, discutia, queria mostrar meu ponto de vista.
Uma perda de tempo.
Nossa, eu ia te odiar.
Hoje em dia é só eu tá. Beleza. Não só na internet, na vida real também.
Nossa.
Mano, eu acho que eu sou adulto desde que eu nasci. Eu sempre fui assim, mano.
Nossa, não, eu já quis estar certo de tudo, sabe? Aquela fase que você quer provar que você conhece as coisas, que você sabe das coisas, mesmo não sabendo porra nenhuma. E o maior atestado de adulto disso é você cagar. Você, nossa, deixa eu em paz, beleza.
É.
Pensa o que você quiser.
Você tá certo, eu tô errado. Vai lá, fera.
É assim, se eu falar que você tá certo, você vai ficar quieto.
É isso, mano. Hoje em dia, velho. Tanto que eu diminui bem 90% de redes sociais, assim. Coisa de digitar, de discutir ou de falar.
Amei, porra! Ou não amei?
Mano, eu nunca fui de discutir em rede social, cara. Sei lá, pra mim foi sem perca de tempo.
Eu já. Às vezes eu acho algumas coisas minhas nas lembranças lá. Eu falo, meu Deus do céu.
Eu nasci velho.
Que Ítalo, que Gabriel era esse, né? Você mesmo reflete. Eu compartilho bastante isso com você, Gabriel. Não de pôr meu ponto de vista, mas sempre de querer dizer, mano, eu tô por dentro disso, eu tô sabendo que você tá fazendo não é o mais correto e tal, beleza, beleza. Aí, hoje em dia, eu imagino se é realmente um atestado de adultice, igual você falou, ou se é realmente um atestado de maturidade, porque tem cada adulto que a gente vê por aí, né, cara, que pelo amor de Deus.
Pois é.
É bem o que você falou, é pra algumas pessoas. Porque tem gente que vai lá e fala, você fala assim, mano, tá bom. Aí o cara fala, não, mas é isso. Você fala, mano, tá bom, velho. Você quer fazer o quê? Você quer comer a joelha? Você quer que eu fale, você é o cara? Só sai fora, me deixa quieto.
É isso, mano. Alguns têm, junto com o atestado de adultice e de maturidade. E alguns não.
Tá soprando em vão. Ele sabe que vai ser cortado.
Tá soprando em vão.
Ninguém vai ouvir sua gaitinha.
Nossa, agora eu me lembrei de uma coisa muito... Quer dizer, pra mim é interessante e eu queria saber a opinião de vocês. Eu não acho que seja uma unanimidade, mas vocês se tornaram mais ou menos seletivos em relação ao humor? Por exemplo, do que vocês dão risada, do que vocês acham realmente engraçado. Eu queria saber se vocês seguem a mesma coisa que aconteceu comigo ou não, se comigo é um pouquinho diferente de vocês.
Mano, eu acho que eu não mudei, assim. Eu sempre fui muito assim... Ou pra mim isso é engraçado ou não é.
Ah, vá, é mesmo?
Tipo assim, eu acho que eu não tenha mudado. Talvez, às vezes eu acho alguma coisa muito escrota legal, às vezes eu acho alguma coisa muito escrota, tipo escrota de verdade, cago. Eu acho que eu não mudei, assim. É igual música pra mim, ou eu gosto ou não gosto.
Eu não sei te responder, eu acho que eu gosto ainda das mesmas coisas na parte engraçada.
Eu vou tentar exemplificar e você diz pra mim, Zé, o que você acha?
Ah, beleza, cagou
não,
pra mim.
Não, é porque o Zé falou que não sabe, você falou.
Fica aí com a sua gaita.
Não, beleza então, beleza então. Aquilo, fica tocando toda hora enquanto vocês conversam.
Ai, caramba. Não, é que assim, eu lembro muito bem quando eu tava crescendo, sendo adolescente, eu queria ficar seletivo, eu queria, não, eu não vou rir disso. Ah, pessoa caindo, ah, qual a graça. E agora, mano, nossa, vocês já ouviram, eu já faço questão de dizer quase sempre que eu gosto de Igor Guimarães.
Uma bosta!
Eu gosto de coisa mó idiota, às vezes tem uma coisa, nossa, idiota, mano, mas só se me surpreender é suficiente. Pronto, eu já caio na gargalhada. E eu pensei assim, mano, o Ítalo do passado não ia achar isso da hora, não. Mas também, né? Óbvio.
Ô, louco, eu sempre achei que você tinha um riso frouxo.
Então,
eu também.
Mas eu gostava muito das suas piadas, sou e do Luiz.
Ah, beleza.
Você não contava piada, Gabriel. Vai virar uma DR de amigos aqui.
Cara, não me inclui na discussão. Dava risada só do Zé e do
não,
Luiz.
Beleza. E do Pedro também. É porque eles pensavam muito rápido, né? Eles soltavam frases que eu ficava, mano, da onde que esse cara consegue pensar isso tão rápido?
Nossa, tá piorando a situação.
Beleza, Zé. Tirou todo o áudio.
Chamou
do Ítalo
de sem graça, lerdo.
De lerdo.
Não, a lembrança que eu tenho do Gabriel é exatamente essa, ouvinte. Você vai me entender. A lembrança que eu tenho do Gabriel é exatamente essa aqui do podcast. Ele é ácido, ele gosta sempre da agressividade. Não. E ele não é um cara piadista. Ele é engraçado, mas sempre agredindo alguém. Sempre tem um alvo. Então.
Olá, Zé. Agora quer ser meu amigo agora.
Tá vendo? Pra ele isso é um elogio. Falar que ele agride alguém é um elogio.
Quer ser meu amigo, Zé.
Não, mas enfim, eu sinto realmente que eu fiquei bem menos assim. Ai, mano, e daí que isso aí não tem crítica? Foda-se, ninguém tá perguntando por crítica. É só um momento pra relaxar, não precisa pensar agora.
Ítalo, você acabou de falar de um atestado de adulto sem citá-lo propriamente.
Fala
dito.
Pra mim.
Que é cagar por as coisas que os outros pensam ou que você pensava antes. Eu acho que um atestado de adulto é você falar assim, mano, foda-se o que eu pensava disso, foda-se o que os outros vão pensar disso.
Foda-se, 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 foda-se.
Eu vou fazer. Pronto. É sua vida, mano. Você descobriu que vão falar de você se você fizer ou se você não fizer. E ao mesmo tempo não vão falar porque ninguém tá prestando atenção em você. O mundo não gira ao redor de você, em volta de você. Foda-se, mano. Faz o que você quiser.
É verdade.
Quer dizer, às vezes não.
É muito interessante mesmo. Eu saí de Marília, tô em Londrina, uma cidade um pouco mais populosa. Mas mesmo em Marília já dá pra ter essa impressão. Muitas vezes quando eu tô andando aqui pela rua, ou mesmo quando eu volto pra Marília, que antes eu andava um pouco na rua e cumprimentava todo mundo. Agora eu ando em Marília pelo centro e falo assim, mano, eu não conheço ninguém. Eu sou como se fosse um estranho. E é exatamente como eu me sinto aqui em Londrina. Eu ando na rua e falo assim, mano, se eu desse uma estrelinha agora, as pessoas iam estar aqui, iam olhar. Mas beleza, ia passar 5 minutos, isso não ia ser um fato. Ia ser, tá, não. Beleza, vou continuar minha vida. Eu não vou parar porque um cara deu uma estrelinha.
Ia ser beleza.
É, dar uns 5 minutos e abaixar uma ambulância que alguém chamou.
Era o serial killer da estrelinha.
É um psicopata ali.
Meu Deus, quem que é esse demente?
Tá, tá bom. Talvez eu tenha dado um mau exemplo, muito exagerado. Mas o que eu quero dizer é assim, se vocês já pararam pra pensar assim, tá, se eu não estivesse aqui agora, se eu não estivesse nesse ônibus ou passando nessa esquina, a vida dessa pessoa, desse estabelecimento ia tá normal, eu não sou nada nesse mundo. Ao contrário do que eu já pensei, mano, na minha juventude, adolescência. Pensava, não, eu preciso fazer, eu preciso mudar, eu vou ser o cara, mano, eu não vou ser nada, nem vereador, esquece, não vou
é
ser.
Isso, foi isso que eu acabei de falar, mano, quando você é adolescente, ou mais, quando você não é adulto, você pensa que todo, meu Deus, o que vão falar, meu Deus, o que vão achar de mim. Mano, depois você fala, foda-se, velho, foda-se. As pessoas vão reparar, elas separam, elas falam, mas, mano, foda-se. Você vai, se você for ligar pra tudo isso, você fica louco da cabeça.
É, ficar louco de outro lugar é difícil, mas tudo bem.
Da cabeça de cima.
Ah, tá. Aquele momento agora de ganhar um bônus, a cabeça de baixo tá ficar louco com a minha mulher.
Eita porra!
Tá querendo.
Mentiroso!
Fala igual bola. Tá querendo.
Libera, toma.
Quero cu.
Cu não!
Sexo! Nossa, esse é muito bom quando o Zé põe.
Nossa, é verdade.
Sexo!
Mas esse negócio aí que o Ítalo falou, igual eu, mano, deixei meu cabelo crescer. E é um negócio muito engraçado, porque as pessoas, elas se sentem na obrigação de te dar um feedback.
Sem você pedir.
De falar assim, nossa, mano, você não vai cortar? Ou, nossa, até onde você vai deixar crescer? Você podia cortar um pouquinho, né, pra ficar mais bonito, não sei o quê. Mano, as pessoas se sentem na obrigação de falar alguma coisa, mano. Eu não pergunto nada, eu só chego no lugar.
Se for cortar, você corta comigo, tá?
Pode deixar, Zé. Mas eu acho incrível isso, mano. E tipo assim, às vezes acontece de ter uma pessoa que elogia, que fala, geralmente quem elogia é mais negro. São pessoas negras que também elogiam, falam que queria ter, assim. Mas é incrível, mano. Pode até parecer meio que eu tô militando aqui, mas não é. Pessoas, geralmente pessoas brancas que falam que tá feio ou quando que eu vou cortar. Nossa. Poucas elogiam, assim. Agora, de pessoas negras, assim, mano, eu lembro até hoje, uma vez que eu fui no McDonald's.
Por que, safado?
A menina pegou e falou assim, nossa, seu cabelo é muito lindo, eu queria ter coragem de deixar o meu cabelo crescer assim. Eu fiquei parando pra pensar, mano, foi do nada. Teve um dia que eu peguei e falei, mano, vou deixar meu cabelo crescer. E pra todo mundo que eu falava isso na época, que ele ainda tava curtinho, falava, ah, não, não deixa não, vai ficar feio, que não sei o quê. Eu falei, foda-se, eu vou deixar. Aí deixei.
Agora tá aí, fazendo cosplay de limpador de chaminé.
Que?
Esse cabelo é
maravilhoso.
Aqueles. Mas é isso aí, mano. Você é adulto, mano. Você fala, foda-se, vou deixar crescer e amanhã eu vou cortar na zero. Depois vou fazer, sei lá, moicano e foda-se, mano.
Não, tem que fazer o penteadinho da Puca Negra.
Vai ficar da hora agora que tá maior.
Postar uma foto lá, hein, no Instagram do penteado Puca Negra.
É, Preciso. É a Puca da África.
Tem uma galera que, enquanto a gente tá na escola, ou mesmo já saiu, mas ainda é bem novo, tem uma galera que já vai vivendo isso, né? Só que é tida como rebelde, como querer chamar atenção.
Isso,
e na verdade o cara só tá seguindo o que ele quer e pronto. A gente que é o padrãozinho, que é o que.
Não, eu. Então, Ítalo, eu já penso diferente. Eu penso que na adolescência, a maioria dos casos é pra isso. É pra, tipo, tentar forçar uma personalidade pra alguma coisa do tipo. Porque é difícil você ver alguém, assim, que tenha personalidade fixa, assim, não fixa, não é a palavra certa, mas acho que deu pra entender. Uma personalidade formada, isso que eu quis dizer.
É, tá bom.
Tipo assim, sei lá, adolescente, a fase emo.
É bicha.
Então, falar, ah, é uma fase que não sei o que. Realmente foi lá, fazendo pelanza lá, essas bosta aí. Então, não acho que seja, tipo assim, da pessoa. Eu acho que seja uma coisa passageira.
Tudo bem. Interessante a sua maneira de ver. Eu, os exemplos que eu me lembrei, não acredito que seja isso não, porque... Até mesmo de cabelo, ou da forma de se vestir. É, por exemplo, sei lá, imagina uma coisa que tava na moda, vai, tênis tal. Aí a pessoa usava um tênis alternativão, assim, às vezes, porque não tinha grana pra comprar, e às vezes porque não queria. E aí você fica, todo mundo, tipo, querendo muito aquilo, e a pessoa, não, eu tô tranquilo com isso aqui. É uma maturidade que eu só fui atingir agora,
sim, entendi.
Porque eu não tinha, não.
Com certeza.
Se eu tivesse condições na época, eu também ia querer ter o tênis X, o tênis Y, mas eu não tinha. Essa pessoa, às vezes, tinha, ou mesmo não tendo, não queria. E isso é uma coisa que eu só fui adquirir realmente depois
de
adulto.
Eu não tinha nem a condição de ter o tênis, e o tênis também não tinha no meu tamanho, assim. Triste com isso.
Isso aí que você falou, Ítalo, é um atestado de não cair na modinha, um atestado de maturidade.
Será
assim,
que
um
tem
outro nível.
Adultice nisso? Porque com séries, eu acho que eu mais vejo são adultos cair nisso.
É verdade.
Sabia, não?
Não, acho que tem um atestado de adulto, abre aspas, não cair na modinha. Eu acho que é um atestado sim, mano.
Eu entendo que para as outras coisas realmente, e também dependendo da profissão, da pessoa, a área que ela escolheu, não, a pessoa para, não dá para ser todo mundo igual, cada um vai seguir sua vida. Mas eu odeio, não odeio, vai, talvez seja muito forte.
É, tá bom.
Mas eu não gosto quando ficam, tipo, tem uma série nova, beleza. Todo mundo vai lá, nossa, eu amo essa série, eu adoro. Tá, me fala por quê. Ah, porque é tão... Mano, você só gosta porque todo mundo gosta. Você não parece adulto. Parece que voltou a gostar de Rebelde porque passa no SBT. Vai se fuder.
Tá seco, tá grosso.
Desculpa, fiquei muito bravo agora.
E também tem o chato, né? O cara que é contra tudo.
Ah, hipster é um inferno,
eu,
né, velho?
Eu, aqueles que não gosto de nada.
Não, você pelo menos não gosta de nada, né? Não é aqueles, eu só gosto do que ninguém gosta.
Seu arrombado.
Ah, nossa, isso aí já não é um atestado de adultismo.
É, eu não gosto de dar o cu em você.
Aí ela gosta. Mano, eu lembrei de um outro atestado de adulto, velho. Esse é muito bom.
Ou será que não?
O atestado de adulto é você desencanar com seu corpo, velho.
Nossa, sim.
Verdade.
Isso é muito real, velho. Ah, você lembra? Eu já até comentei em outros episódios, mas o Zé é a prova visual da minha mudança. No terceiro colegial, mano, eu falei, velho, eu preciso perder peso pra eu pegar alguma mina.
Que coisa absurda.
E eu emagreci muito no terceiro colegial pro começo da faculdade. Fiquei fortinho e tal, porque eu tinha esse negócio na cabeça de que o corpo era muito importante pra arranjar alguém que não sei o quê. Mano, não é, velho. Pra algumas pessoas podem até ser, mas pra pessoas que seriam do meu interesse nunca foi. E depois, com o tempo, você começa a desencanar disso. Porque sempre que eu namorei ou sempre que eu fiquei com alguém era quando eu tava gordinho, quando eu tava magro.
Hashtag assuma suas tetinhas.
Ou só a tábua, quando você for muito magro.
Eu fui passar por isso recentemente. Interessante que você já tenha passado no terceiro grau, Gabriel. Eu... Pra variar, toda vez eu tenho que falar, né? Sempre fiz karatê. Desde sempre, todos os dias da minha vida. Então, não tinha nenhum problema comigo. Um retardado comia muito, muito, como se não tivesse fim. E beleza, era aquele palito. Depois que eu vim morar sozinho, tô estudando, né? Período integral, não tá sobrando aquele tempo pro karatê. Uma vez na semana e olha lá. Só pra poder realmente manter. E continuei comendo mesmo tanto. Resultado óbvio, dei uma engordada. E eu fui realmente reparar isso. Eu comecei a me incomodar muito com isso. Me incomodar. Só que eu reparei que eu só me incomodava quando alguém falava. Porque quem era acostumado comigo de um jeito, inevitavelmente comentava. Algumas pessoas me incomodavam, outras não. Por exemplo, a minha irmã brincou comigo e falou, ah, tá gordinho, hein? Aí eu não me incomodei, mano. A minha irmã, tipo, ela pode falar o que ela quiser. Ah, é verdade, isso aqui é muito bacon, trabalhei muito pra ganhar isso. Mas quando alguma outra pessoa me falava, eu ficava, mano, eu tô gordinho, e agora? Mano, eu nem tô gordinho, eu peso 70 quilos. Mas antes...
Eu peso quase o dobro.
antes eu pesava
60 quilos, esse cara é um piadista.
Antes eu pesava 60, né? Então, tipo, 10 quilos deu uma diferença legal. E eu ficava assim, nossa, mano, eu tô, e agora? Comecei a ir atrás, de repente me deu assim, Ítalo, mano, essas pessoas não são elas que dão a comida que você tá comendo, não são elas que estudam o que você... Foda-se, ela não tem nada a ver.
Não são elas que transam com você.
É, tem isso também, porque se pra uma pessoa é tão importante assim essa forma, eu não sei se realmente ela vai importar pra mim. Tem que ter um equilíbrio. A pessoa se importa o suficiente com o meu físico, tanto que eu tenho a oferecer pra ela. Se isso é 100% importante pra ela, talvez eu não queira ficar com essa pessoa. Eu vou arranjar alguém que prefere as outras coisas, isso, não só isso. Então, isso foi uma transformação muito interessante que eu fui passar agora, depois de me tornar adulto, vamos dizer assim, né? Tive que morar sozinho e tudo mais.
Sim.
Eu fiquei, mano, tá, ninguém tem nada a ver com isso. E pessoas que são o mínimo sensatas não vão ficar comentando. Vão, tá bom, tá na cara. E aí, foda-se. É, cada um leva a vida que quer.
Eu só quis desabafar.
Eu sempre digo aqui no podcast, ser gordo é bem legal.
Mais ou menos.
Então, assuma as tetinhas aí, Ítalo. Você não está gordinho. 70 quilos, leque. 70 quilos, só meu
mas,
pé.
Mas tipo assim, Ítalo, na sua adolescência, assim, fase de comer, sei lá, de adulto, você tinha isso de ligar, porque você, comparado com a nossa turma, assim, você sempre foi mais baixo, sempre foi mais magro, assim, você parecia ser uma criança perto da gente, assim.
É, não, sempre foi assim, sempre mesmo.
E também, você era igual a nós, né, não pegava ninguém, né?
Infelizmente, sim.
É verdade.
Mas era isso, pode falar aí.
Entrosamento aqui tá, ó, puta que pariu, mano, pensa no episódio entrosado.
Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Não, sim, realmente, eu sempre fui mais baixo e bem magrelão, e nem ligava, cara, como a gente já falou em alguns bons episódios atrás, eu queria jogar bola, queria jogar Lost Saga e dane-se, mas nunca foi uma questão, porque no máximo, eu pensava assim, pô, se eu fosse fortão ia ser da hora, hein, mas não fazia o mínimo pra isso também não, fazia meu karatê e só, e nem queria fazer musculação nem nada, só que eu via aqueles caras desenvolvidão, né, tipo do terceiro ano,
gostoso,
fortão, aqueles gatos muito suculentos.
Isso é uma bichona!
E nossa, as meninas olhavam pra eles e eu ficava, putz, ia ser da hora se eu fosse aí. Mas, tá, não sou, dane-se. E não ligava, não. Mas eu comecei realmente, por isso que eu falei que foi um estalo, assim, uma coisa repentina. Comecei a ligar só depois que eu mudei. Que em vez de ser super magrelão, eu fiquei um pouco mais gordinho. E, na verdade, nem minha namorada, ela gosta. Ela fala que gosta desse jeito e tá ótimo. Mas quando eu me incomodei por causa é ótimo, porque outras pessoas falaram, eu pensei, nossa, mano, eu sempre achei que eu era mó nem aí com nada, que a vida é minha e pronto, acabou, e agora
fodão,
eu tô ligando,
blindado,
né, achando que ia ser o fodão,
picudo,
blindadão,
e agora a pessoa falou, tá gordinho,
a prova de balas,
eu já fiquei mó vermelho, fiquei meio com raiva até, falei, credo, e ainda bem que isso passou bem rapidamente, agora eu não tô nem aí, mas procuro ficar da forma que eu gosto, que eu acho legal, e é como você falou do seu cabelo agora, ah, tá na hora de cortar, mano, que hora, quem determina essa hora? A não ser minha mãe, foda-se.
Fala muito! Fala muito! Fala muito!
Não ser minha mãe é ótimo.
É, porque ela ainda... Ela dá sugestões um pouco mais pesadas, né? Quando ela sugere, tem um peso 2, vamos dizer assim.
Tem o peso da mão dela, se você não fizer.
No meu lombo.
Vou falar um atestado de adulto aqui, não sei se vocês concordam comigo. Mas, cara, sabe qual que é o meu rolê favorito ultimamente, desde que eu casei?
Peraí, deixa a gente adivinhar.
Vai lá.
Gravar podcast.
Churrascaria.
Também, mas não.
Dormir.
Passear com o cachorro.
Também, mas não.
Cagar de porta aberta.
Cagar de quê?
Porta aberta.
Errou!
Ir no mercado, cara.
Ah, sim. Nossa, como é que eu não pensei nisso?
Eu gosto de ir no mercado.
Eu odeio. Odeio o mercado.
Mano, eu adoro ir no mercado. Não pra fazer as compras na grande, mas ir, tipo, sei lá... De sexta-feira eu busco o Paulo lá no serviço e a gente dá aquela passada no mercado pra comprar alguma coisa pra comer no outro dia de manhã. Putz, mano. Como eu adoro ir no mercado.
Sim.
Agora fazer a comprando do mês é meio chato, é, demora. Mas eu gosto.
Demora, demora, e isso vem com outro atestado, né, Zé? Se preocupar com as compras, velho.
É, fuder com as suas finanças.
Mano, acho que esse é um dos maiores atestados de adulto, assim. Porque depois dele vem você alimentar uma outra boca, que seja, sei lá, seu filho, adotivo, alguma coisa assim. Que não é no nosso caso ainda, mas ir no mercado já é um passo pra isso.
O fato de você ser adulto é fazer você colocar num ranking de prioridades as coisas. Então você...
Coisas genéricas, igual o Julius.
A primeira coisa é mercado, porque você tem que comer...
É.
Aí depois tem que pagar a casa, pagar a luz, a água, a internet. Aí depois vai pagando alguma outra coisinha mais bosta, o cartão, papapá. Então assim, você tem que distribuir seu dinheiro corretamente de acordo com as prioridades.
Uau.
Também é algo que a adultice te faz ter que fazer. Nossa, que frase estranha esse final.
Adultice faz ter que fazer.
Se tiver errado, foda-se, eu não vou zoar porque eu que edito, eu só zoo os outros.
Filho da puta!
Vai, assim.
Não, nada a ver, tudo errado. Nossa, Zé, quando você falou, realmente me elevou aqui. Cheguei a outro plano. Como é bom ir no mercado, mas eu concordo com você. Pra comprar besteira, né, velho?
Com certeza.
Porque pra comprar arroz, água sanitária, você fica, tá, vai se fuder. Mas, cara, você vai no mercado e fala assim, vamos comprar uma coisa pra jantar hoje ou pra comer amanhã. Nossa, você compra ingredientes, você fica inventando receitas. Isso já faz parte, até vou puxar aqui, a vida gastronômica. Atestado de adultice quando você faz a sua própria comida.
Horrível. Horroroso.
Depois que eu comecei a trabalhar na pizzaria, eu inventei de fazer pizza direto aqui em casa.
Empolgante.
Nossa, é uma maravilha, é um tesão. Você vai lá, compra o queijo, compra lombo, catupiry, você fica escolhendo, se aventura. É excelente, é excelente. E no mercado pra comprar besteira, ah, que bolacha que nós vamos comer. Ah, hoje eu vou experimentar cerveja tal, só pra ver se eu gosto. Nossa, isso é muito gostoso.
Nossa,
cara.
Mano, eu concordo com vocês que isso é um atestado de adultice, mas eu odeio esse atestado, mano. Que eu odeio no mercado, até pra comprar besteira, velho. Porque eu fico... Eu não sei o que eu compro, mano. Eu fico indeciso. Eu fico... Ai, mano, qualquer coisa. Tanto faz. Se... Aí eu deixo tudo na mão da Vitória. É ela que escolhe tudo. Ainda bem que ela gosta de cozinhar e cozinha bem. Porque, mano, se dependesse de mim, era só coisa pronta. Que eu odeio cozinhar. Odeio escolher coisa. Não gosto.
Caramba.
Eu gosto de me aventurar na cozinha. Às vezes, sim. Eu acho da hora. Então você falou, ah, vamos
horrível.
Fazer alguma coisa, vou lá, vou comprar os bagulho pra fazer. Eu acho mó da hora isso aí, cara.
Legal!
Eu já ia falar pra nós combinar de fazer alguma coisa assim, e isso me lembrou de um outro testado de adulto.
Já até sei.
Que é você preferir fazer rolê em casa, seja na sua casa ou na casa do amigo, ou na casa de quem for, do que sair pra algum outro lugar.
Nossa, isso é verdade. Esse atestado aí acho que eu tenho de nascença. Eu sempre
Não,
preferi.
Eu também, sempre preferi, assim, um rolê mais com amigos num local, assim...
Em casa, não é nem no local, eu gosto de casa.
Eu não quero nem que seja uma coisa muito, ah, só meus amigos, uma panelinha fechada pra sempre. Eu sempre conheci outros amigos através de amigos, assim, tá ligado? Uma coisa mais pessoal, pode até ter pessoas desconhecidas, mas uma coisa mais íntima, assim, sabe?
É...
Eu sempre preferi isso do que um, sei lá, um rolê aberto. Claro que às vezes eu curto, eu vou, mas... Se for pra fazer, assim... Se for contar, a maioria sempre é na casa.
Sempre, eu sempre gostei. Principalmente se for na minha, que eu não preciso nem sair. Putz, adoro.
Vagabundo!
O rolê é bom, sempre bom. E se aventurar na cozinha, quando puder fazer todo mundo junto, é perfeito. Mas, mano, quando sobra a louça... Fala sério. Não, uma bagulho de adulto.
Nossa,
que vocês odeiam,
mano.
Nossa, é muito ruim a balança.
Mano, tem um dado aqui interessante de como algumas coisas podem ser uma merda.
Fala que eu te escuto.
Eu sempre odiei lavar louça quando eu morava com a minha mãe. Eu odiava lavar louça com todas as minhas forças. E eu tinha um combinado com a Paola. Quando a gente casar, for morar junto, eu não vou lavar louça. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu não vou lavar louça. Ela falou, beleza, então eu não vou limpar o banheiro. Sempre ficou acordado assim. Então eu vou limpar o banheiro e você vai lavar a louça. No fim das contas, eu lavo a louça e eu lavo o banheiro. Tomei no cu em dobro.
Aqui foi diferente. O combinado foi ela faz tudo de comer e eu lavo e eu arrumo a cozinha inteira. Que eu odeio cozinhar, mano. Odeio. Então é, ficou combinado assim. Nossa, é horrível. Vamos tentar pensar agora em atestados ruins. Agora que a gente tá chegando à reta final, vamos pensar em atestados ruins de adulto.
Atestado bom, né? Porque até agora tudo foi ruim.
É, mano, até não, agora nós tá pagando louco. Conta, nós tá se fudendo. É.
Então tá, vamos para os atestados bons.
Um atestado bom é você não precisar mais da satisfação que você vai fazer.
Nossa, perfeito, eu ia falar algo muito parecido.
Mas eu quero fazer isso aqui, vou fazer e foda-se, eu não preciso de autorização, não preciso
esse
de nada.
Esse atestado aí é a partir do momento que você já tem o atestado de moro sozinho, né?
É, se você não tá mais na casa dos pais.
Mora, né, com os pais, às vezes você precisa, sim, né?
Não, se você morar dentro... Escuta aqui, ouvinte, se você é um adulto que mora na casa dos seus pais, você tem que obedecer ele sim, porque ele tá te dando teto, seu filho da puta.
Eita.
Caralho, o maluco é brabo. Porra!
Então você obedece. Agora, se você sair da sua casa, aí beleza.
Eita,
aí você fica à vontade. Eu vou colocar o eita porra pra você, Gabriel.
Eita,
eu vou colocar.
Amo esse.
Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!
Mas sim, cara. Nossa, eu tô acordado até 1 da manhã. Nossa, que fome, vou pedir um lanche. Ah, isso não é hora. Opa, quem disse isso? Ninguém, porque eu moro sozinho. Vou pedir lanche e acabou.
É.
Opa, quem disse isso? Eu. Capeta.
Voltamos no episódio do capeta.
Quem disse isso? O cara conversa sozinho. Bom, vamos lá. Outro atestado bom de adulto. Cara, eu acho que é isso que vocês meio que falaram agora há pouco, que é, tipo assim, a liberdade na escolha das coisas. Então, tipo assim, ah, foda-se, hoje eu vou pedir uma pizza, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, hoje eu vou, igual hoje cedo, eu troquei o meu trampo, tipo assim, hoje eu acordo todo dia 7h30 pra trampar, e hoje eu falei, mano, não vou. Peguei e falei, vou trocar o dia, beleza, vou resolver as coisas no outro dia. O atestado de adulto é você ter a liberdade de conseguir mudar suas coisas, assim, sei lá, ou dormir até mais tarde, ou ficar acordado até mais tarde.
É, claro que isso depende do trampo da pessoa.
Sim.
É, exatamente.
Mas até mesmo as coisas de casa.
Ah, hoje eu não vou trabalhar. Chega lá o patrão, beleza, tá demitido.
RH curte.
Ele usa o atestado de liberdade dele pra te demitir.
Né?
Mas pode ser até mesmo nas decisões de casa, por exemplo. Ah, moro com a minha mãe. Todo dia tal da semana é dia de faxina. Mano, não tô afim, não interessa. Agora eu tô sozinho. Pô, eu sei que eu tenho coisa pra fazer, mas agora eu vou ficar 2 horas em paz e vou fazer
isso.
Depois.
É, isso, Ítalo. Você exemplificou muito bem. É isso, você exemplificou o que eu quis dizer. Melhor. É a liberdade de escolha pra qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Você não tá afim de sair? Você foda-se, eu não vou sair, mano. Porque, sei lá, às vezes você tá lá na sua casa, quando você mora com seus pais. Ah, a gente tá indo na casa da tia. A gente tá indo num casamento. A gente tá indo numa festa da filha da puta que pariu. Aí você tem que ir. Ah, não, beleza, eu vou.
Nossa, ela nem me chamou.
Aí depois, mano, quando... Nossa, meu sonho, eu mudei de cidade, velho. Eu não preciso dar desculpa pra não enrolar, pra não ir em festa de gente chata. Nossa, eu tô no paraíso.
Eu me lembrei de uma muito boa enquanto você falava, Gabriel, que é assim, essa usar a nossa adultice, né, pra realmente explorar nossa liberdade, pra arriscar, pra fazer. Mas aí eu pensei, ao mesmo tempo, do porquê que quando a gente tá com nossos pais não dá pra fazer isso. Pensa, a gente é super jovem, tamo aí com um trampo novo, e começando a vida, né, cara? A gente arrisca, a gente gasta em coisas que a gente nem precisa às vezes, ou que a gente coloca como prioridade na nossa vida e depois acaba vendo que não era. Por que que com nossos pais não dá pra fazer isso? Agora eu vou fazer aqui o defensor dos pais. Mas é, cara, você tem uma boca pra sustentar, esquece arriscar, esquece talvez a diversão. É igual o Zé falou, mano, tem uma ordem de prioridades. Se eu puder me divertir no final, beleza. Se não, é comida dentro de casa. Tchau.
Tchau.
Justo.
Eu não entendi muito bem, mas beleza.
Não entendi o que ele falou. O que eu quis dizer assim, por exemplo, ó, eu gosto bastante, por exemplo, de jogar poker. Eu gosto de jogar bola. Então eu compro uma chuteira. Eu gasto uma grana de Uber pra ir pra volta do poker e tudo mais. E você não vê essa liberdade quando você tem os seus pais. Tipo, ele não pensa em, não, beleza, o menino tá só se divertindo, tá explorando. Ele pensa assim, mano, você tem que procurar um trampo, você tem que estudar. Porque na cabeça dele é, mano, eu tenho que sustentar essa parada aqui. Se eu ficar perdendo meu tempo com diversão, com arriscar no que pode ou não ser legal, já era, vamos falir e vamos morar na rua.
É verdade, quer dizer, às vezes não.
Então, quando você tem esse atestado, né, de adultice, quando você se tornou adulto, você pode explorar tudo. Já quando você tá com seus pais, você não pode explorar nada. É tudo contado, é tudo... Não, você não pode, não pode, não pode.
Eu acho que é o contrário.
O que você imagina? Fala pra mim.
É, eu dei uma confundida aí também, eu tava entendendo até uma parte.
É, eu acho que é o contrário, Ítalo. Porque, tipo assim, quando você tá com seus pais, você tem bem mais liberdade. Você fala, vou gastar meu salário inteiro com arco e flecha. Beleza, mano. Agora você tá morando sozinho, você fala, vou comprar um lanche esse final de semana. Esse lanche que você comprou pode foder as contas inteiras.
Tá,
eu vou comprar um lanche e vou ficar sem água quando eu tenho que pagar a conta.
É basicamente.
Na verdade,
isso.
É porque a minha experiência individual, então, foi ao contrário do que a de vocês. Quando eu tava com a minha mãe, era tipo muito regrado. E agora que eu tô sozinho, é meio, tá bom.
Ah, mas a sua mãe, né, Leca? Porque a sua mãe é diferenciada. É.
Comigo, igual, por exemplo, tem um evento que eu vou lá de design, essas coisas, lá no Hyde Conference.
Cantou de quem?
E eu comprei o meu quando eu tava morando em casa ainda. Aí eu parei pra pensar, eu falei, mano, será que eu ia comprar o meu ingresso estando aqui, que agora eu tô morando com a Vitória, e ano que vem, vamos supor, ano que vem, será que eu vou? Porque eu vou ter dinheiro e não vou ter, que pagar as contas, não vou ter dinheiro pra ir. Eu fico pensando, que é isso que o Zé falou, você pensa, seu atestado de adulto é você repensar no seu estilo de vida, na sua rotina, em tudo, mano. Agora, qualquer coisa que eu vou gastar, eu fico pensando, caralho, será que eu vou ter dinheiro pra esse mês que vem? Ou será que vai faltar? Será que isso? Será que aquilo?
Entendi e não vou voltar atrás porque realmente pra mim agora eu tô na fase de me arriscar, de me jogar em algumas coisas novas porque...
Eu sou rica!
Tô bem sem regra, assim, sem freio. Mas entendi, acho que vocês inclusive têm razão. Realmente não dá pra comprometer tudo, né, velho? Porque você que tá... Como que é, caralho? In charge,
É o provedor.
É, você que tá se fudendo ali, você que tem que... Se você falhar, ferrou. Realmente acho que vocês estão certos.
Você reparou, né, Zé, que ele pensou em inglês, não em português.
Ah, o cara é um mestre, você quer o quê?
In charge.
Qual que é o nome certo, Gabriel? Você que sabe aí, ô, viado.
Como é que é? In charge.
É que ele foi alfabetizado em inglês.
Encarregado. É encarregado.
É isso, como você tá encarregado das responsabilidades.
Quando você está in
então,
charge.
Mano, eu só falei pra você me ajudar mesmo, não foi pra falar inglês, idiota.
Alfabetizado nos Estados Unidos.
Aqueles, né, que falou, não tô nem aí pros outros pensam, agora não quer pagar de inglêsinho.
Ele é bilíngue.
Wizard, você é bilíngue.
Quer pagar de Duolingo.
Não quer pagar de Wizard. Bandeira Branca Podcast.
Vai se fuder.
White Flag Podcast. Como é que fala em português?
Ai, meu Deus. Tem uma coisa de adulto que é excelente, que só fica excelente quando você se torna adulto, quando você é criança, é uma merda, que é ganhar roupa.
Eu não entendi o que ele falou.
Velho, quando você é criança, você só não xinga por educação, você odeia ganhar roupa, você fala, gostei sim, tia, mas não, você odiou.
Ah, que merda.
Cara, quando você é adulto e alguém te dá uma meia, você fala, meu Deus, que maravilha.
Muito obrigado.
Nossa, você salvou a minha vida. Obrigado, você é um deus.
Amei, porra! Ou não amei? Amei, caralho!
É, sim. Nossa, um moletom, qualquer coisa, uma camiseta. Nossa, um presentão, cara. Ser adulto é muito bom por esse motivo.
Eu já ganhei cueca. Top.
Eu tinha muito isso. Porque, tipo assim, meu irmão e minha irmã sempre compravam roupa quando era, sei lá, aniversário ou alguma coisa que minha mãe ia dar presente pra gente. E eu sempre preferi brinquedo.
É claro!
Tanto que desde a infância eu era o que menos tinha roupa. Até hoje sou assim. Mas hoje em dia, mano, é muito isso, velho. Eu sempre tive essa guerra com roupa, mas hoje em dia eu aceito que eu prefiro ganhar roupa do que comprar outra coisa.
É, do que
ganhar
brinquedo, né? Tá um pouquinho velho já.
Ai, eu ainda gosto de ganhar brinquedo, viu? Eu falo que é igual.
É, falou o cara que tem o bonequinho do Homem de Ferro aqui. Fala.
É, eu ia falar exatamente isso.
Igual aqui em casa, aqui. Eu e a Vitória, uma vez, eu tava indo comprar blusa pra mim, não sei. Aí eu vi lá uma blusa R$100. Aí ela, ai meu Deus, não, muito caro, muito caro. Aí eu peguei e não levei a blusa mesmo, eu gostando dela.
Que pena.
Mas aí depois a gente saiu, foi comer, gastou R$80, assim, 15 minutos comendo. Mano, um atestado de adulto pra mim é tipo assim, com qualquer outra coisa você não liga pra valor. Aí, aliás, você liga pra valor e com comida
aí,
você
isso aí
não
é
liga.
É, criança, adulto, você eu sempre gasta. Gostei de comer. Acho que meu físico entrega um pouco, né?
Não, mas comida é tudo de bom, realmente, cara. Quando você tá duro, sem grana, você até pede aquele, tipo, lanche ou pizza menos caprichada, aí beleza, pra matar a lombriga. Mas quando você recebe, que você fala, mano, agora eu tô rico, agora eu vou pegar. É momentâneo, dura meia hora. É, mas velho, você come, que você fala, é pra isso que eu virei adulto. Eu não trabalho pra nada além disso. É esse o motivo de eu me ferrar todo dia.
É comida. Bom, tem um outro atestado que eu acho que é igual o de lá atrás, que é pra alguns adultos que conseguem esse achievement, que é deixar de superestimar a bebida alcoólica.
Aqui, gente.
Archivement.
Ah, mas eu não falei como é que fala em português.
Eu não sei se é pior.
Ai, ai.
Você deixar de superestimar a bebida, de ficar falando sextou.
Não, God! Não, God, please, não! Não! Não!
E ser obrigado a postar cerveja.
Não!
E de ficar falando de litrão e de isso e aquilo.
Please, não!
Mano, eu olho pra essas coisas, olho pra essas pessoas. Até alguns adultos ficam nessa. Eu falo, mano, é que coisa de adolescente.
Adulto bom não é aquele que fala, que comemora o sextou, é aquele que reclama do segundou. Esse é o adulto raiz. O do sexto é uns bosta.
Adulto bom é o que aproveita o sexto em casa.
É verdade. Eu acho bem interessante, porque eu realmente acho que é dividido em dois grupos de adultos, ou pelo menos pessoas que passaram dos 20 anos, que são os que o Gabriel acabou de falar, e os que sextou.
Não, God!
Os que, nossa, se eu não falar do litrão, se eu não falar que é dia de ir pro bar, eu volto a ser um adolescente. Então, agora que eu posso fazer isso, eu preciso falar que eu vou fazer.
Eu preciso de um companheiro.
Vocês têm a impressão de quem posta isso aí, faz tipo assim, papapá, digitei aqui o sextou, tirei a foto, pá, ele põe o celular ali, vai tomar uma tubaína na geladeira. Ele não vai tomar porra nenhuma.
Não, mano, eu tenho a impressão de que quem faz isso, tipo assim, quer mostrar uma coisa que nem é, tá ligado? Às vezes o rolê deve estar uma merda. A pessoa não deve aguentar beber dois copos e já tá mal. Deve ser, na minha cabeça, é esse tipo de gente.
Um atestado de adulto seria também você parar de querer registrar todos os momentos que está acontecendo na sua vida?
Nossa, sim.
Eu acho que isso é muito mais um vício, sei lá.
Porque, mano, eu sou totalmente desapegado. Nos rolês, quando eu quero postar uma foto, eu preciso pedir pra Paola me mandar alguma que ela tirou, porque eu não tirei nenhuma.
Que merda.
Sim, exatamente, eu e a Sarah.
Ah, eu acho que isso é mais um desapego de rede social do que um atestado de adulto.
Eu tinha essa dúvida.
Não sei.
Eu quero só falar uma coisa que me irrita mesmo, só por falar gratuitamente, que a galera do sextou não me incomoda tanto. Me incomoda quando eles ficam colocando milhares de hashtags. Nossa, me dá um negócio na barriga.
Cocô.
Não, isso não me incomoda.
Nossa,
não.
73 hashtags pra mesma coisa, velho. Meu Deus. Tá bom, é só, tipo, tô bebendo. Mas não, sextou. Friday, porque tem que ser igual o Gabriel falar tudo em inglês. Friday,
né, pelo...
beer, friends.
Aí eu tenho amigos inglêsiros.
Como é que fala mesmo?
Você meteu um archivement ali atrás, rapaz. Tá falando.
Ah, mas isso é normal nos gamers.
All dos gadgets.
Thank you.
Bom, então é isso aí, gente. Foi isso. Nós já ia falar merda já.
Nossa, parece que terminou tão chateado esse bom.
Bom, depois dessa bosta aqui.
Tá bom, então vou falar mais animado. Bom, gente, então é isso aí. O episódio de hoje foi mais um atestado, só que dessa vez o atestado de adulto. Jaizé, tem algum recado?
Meu recado é, se você for ser um adulto, priorize seus boletos.
Ítalo?
Bom, meu recado final é exatamente pros adultos. Se você tá escutando podcast, cara, você não é adolescente, você é adulto. Adolescente não tem paciência pra escutar uma coisa que não tem imagem.
É verdade.
Ô, louco.
É daqui pra velhice, meu querido. É daqui pra assistir Marcia Goldsmith.
Mano, eu comecei a ouvir podcast quando tinha uns 15 anos. Tosco, chanchada, saudade.
Ah, é só pegar a faixa etária dos nossos ouvintes. A gente tem 76% de ouvintes entre 23 e 27 anos. 16% entre 18 e 22 e 7% entre 28 e 34 e míseros 1% de 35 a 44.
Legal!
É só algum parente do Gabriel, certeza que igual de podcast.
Bom, mas é isso aí, gente. Esse foi o episódio de hoje. O maior atestado de adulto que você pode fazer é indicar esse podcast e mostrar que você é um adulto maduro.
Isso aí.
Abraço e até a próxima.
Valeu, galerinha. Tchau.
Aquele abraço, mas lembrando, se você tiver suado, é só um aperto de mão. Até a próxima.
Ha 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 ha.